Para o nosso estudo da Palavra de Deus, gostaria que vocês abrissem o livro de Êxodo, capítulo 9. Enquanto vocês fazem o caminho até Êxodo, capítulo 9, deixa eu perguntar para vocês, será que existe um ponto sem volta? Será que existe um ponto sem retorno? Será que existe um momento em que uma pessoa pode ouvir tanto a palavra de Deus, receber tanta bondade, sobreviver a tantas crises e ainda assim endurecer tanto o coração que o juízo de Deus passa a consistir em deixar que aquela pessoa siga o seu próprio caminho? Essa não é uma pergunta teórica da filosofia ou mesmo da teologia. Na verdade, é a pergunta que Êxodo capítulo 9 deseja responder. Até aqui, até o momento, faraó ouviu os milagres, teve condições de verificar a exatidão das palavras do profeta, que funciona como Deus ali, Moisés e Arão. Ele observou várias vezes o que Deus tem feito. Agora Deus finalmente vai fechar a porta, sendo que faraó teima em não passar por ela. Hoje nós veremos duas pragas, porque da última vez nós lemos sobre as três pragas que compõem esse segundo ciclo, e eu prometi que iríamos ver todas elas, mas Deus em sua providência não nos permitiu chegar lá. Então hoje ficaremos apenas nas duas últimas pragas desse segundo ciclo, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 12. Então diz assim a palavra do grande Deus: o Senhor disse a Moisés: apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo ir para que me adore. Porque se você se recusar a deixá-los ir e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã o Senhor fará isso na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu um único animal. Faraó mandou verificar, e eis que do rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer, mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: peguem mãos cheias de cinza de um forno, e que Moisés atire essa cinza para o ar diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre a terra do Egito, e em tumores que se arrebentem em úlceras nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar e ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Vamos orar mais uma vez. Tua palavra está aberta diante de nós, Senhor. Eu peço que ela seja nossa regra. Senhor, não nos permita que as distrações do próprio coração ou do ambiente atrapalhem a atenção devida, o respeito e a reverência devidas à tua palavra. Todos nós precisamos, de alguma forma, responder às perguntas que o texto nos apresenta. Todos nós teremos que responder se iremos responder como o faraó respondeu, ou nos colocaremos numa situação onde o Senhor nos entregará a nós mesmos. Livra-nos disso, Senhor, por tua misericórdia. Que a tua palavra, Senhor, seja a nossa regra, teu Espírito, nosso professor. Que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Cristo. Amém. Nós estamos estudando, procurando responder a pergunta: quem é o Senhor? Pergunta feita pelo próprio Faraó no capítulo 5. E a resposta do Senhor vem por meio das pragas. As pragas são a autorrevelação de Deus sobre como o Faraó deve responder, deve encher a sua teologia sobre quem é esse Deus, principalmente em relação aos deuses falsos que o Egito estava impregnado. Enquanto nós estudamos sobre a idolatria dos egípcios, nós olhamos nosso próprio coração, nós vimos que, muito embora o mundo considere idólatra aquelas pessoas que se curvam a determinados objetos, a idolatria da perspectiva de Deus é mais do que simplesmente algo que fazemos do lado de fora. Idolatria é quando nós conferimos um valor de criador a qualquer coisa que seja criatura, a um objeto, a uma pessoa, a um relacionamento, a uma ideia, a uma denominação, a uma tradição, a um comportamento, a um sonho, tudo que ocupa o lugar que deve ser dado ao Criador, isso é um ídolo. Um ídolo é aquilo que acreditamos depender a nossa vida, aquilo a que devotamos as nossas afeições, o nosso desejo, aquilo em função de que vivemos. A resposta que nós vimos da última vez, desse segundo ciclo, é que o nosso Deus é o Deus, é o dono daqui. Ele é um Deus não somente que está presente, mas Ele é o dono de todas as coisas. Nessa segunda praga, segunda e terceira, na verdade, no segundo ciclo, a palavra que aparece, que é diferente das outras, é a palavra distinção. Por três vezes, Deus diz que no meio dessa praga, Ele vai fazer uma distinção, fará uma distinção clara entre Gózen, onde estão os filhos de Israel, e o próprio povo, o povo que está lá, o povo do Egito, o povo que está vendo lá. Nós vimos que essa distinção não é uma distinção baseada no mérito dos israelitas, porque eles não têm nenhum mérito, é uma distinção baseada na redenção que Deus prometeu dar por sua própria graça, e essa é a razão porque eles não são consumidos com todas as pragas como os egípcios, é pela graça de Deus. O texto, no entanto, nesse capítulo 9, nos apresenta três coisas. Ele nos diz que essa distinção alcança as coisas que nós temos, como um rebanho, como animais, como nós vimos, vai ao limite de alcançar até o que nós somos, até a nossa pele, e diz que quando essas distinções elas não são respeitadas, quando a capacidade, a autoridade de Deus de tocar em tudo que tem, de ser dono de tudo que tem, quando ela não é respeitada devidamente, ela traz consigo maldição. Essa distinção, ela tem um prazo. E hoje nós lemos que o prazo de Faraó para entrar pela porta que até então estava aberta, foi fechada. Fechada não pelo endurecimento de Faraó do seu próprio coração, mas pela resposta de Deus, de permitir que um coração endurecido seja endurecido por Deus. Sim, a misericórdia do Senhor e a sua graça, muito embora seja infinita em seu ser, ela responde da maneira como as pessoas tantas vezes respondem a ela. Então, em todo esse ciclo, é isso que nós vamos aprender. Essa distinção alcança o que nós temos, alcança o que nós somos, e desprezar essa distinção tem um prazo e uma consequência. Do versículo 1 até o versículo 7, nós vemos que essa distinção que Deus propõe nesse texto, ela alcança o que nós temos. Ele diz por várias vezes que Deus vai fazer distinção entre a terra de Gózen e a terra de Israel. Se você quiser detê-lo, ele diz, mesmo que seja por força, a mão do Senhor trará uma terrível peste. O significado da palavra peste pode ser simplesmente uma praga, aquelas coisas que não são fáceis de deduzir o que aconteceu. Morreu do mal. Em um momento, sem a crise acontecer, sem qualquer possibilidade de reverter a doença dos animais, simplesmente a peste irá iniciar, e todos os camelos, os jumentos, os cavalos e as coisas que estavam no campo irão morrer. A distinção alcança o que você tem. Agora, É preciso que eu e você entendamos que essa morte aqui, ou essa praga aqui, não é simplesmente um detalhe, mais uma vez, um incômodo para aquela sociedade. Destruir todo o rebanho, destruir os camelos, destruir os jumentos, destruir os animais de carga, é destruir a economia de todo o Egito. É só pensar nos elementos que estão significando aqui. Você verá que todos esses itens, eles têm algo relacionado a uma área da vida do Egito. O cavalo estava relacionado aos exércitos, jumento e camelos eram um transporte e animais de cargo, o boi era arado, a ovelha era comida, participava dos rituais, roupa. Em um dia, o texto diz, em um dia o Senhor tocou em toda a riqueza de um império. O texto é claro em dizer que todos morreram. E mesmo que a gente use aqui um superlativo, Moisés estava dizendo, rapaz, morreu muitos e tenham sobrado apenas alguns que passaram. O contraste é estabelecido com nenhum sequer em Israel. Em um dia, Deus matou toda a riqueza, tudo que fazia o império egípcio funcionar, tudo foi tocado pelo Senhor. Essa distinção do grande Deus, essa capacidade, a prerrogativa de Deus, alcança as coisas que nós temos. Não é acidente, irmãos, eu acredito que essa peste caia sobre esses animais, porque, como vocês bem sabem, esses animais, eles funcionavam como representações dos falsos deuses. Lembra? A questão não é simplesmente política, Deus não está indo lá para alcançar determinadas coisas que não lhe pertencem. A terra do Egito é de Deus. E é Deus que controla, é Deus que sustenta, é Deus que dá vida, mas eles haviam dado essas coisas, ou o reconhecimento dessas coisas a outras, isso é, a criaturas. Deus precisa tomar de volta a adoração, o respaldo e o know-how que é dele por direito. Como ele faz? Gradativamente ele vai destruindo e demonstrando, colocando em vergonha os deuses em que os egípcios confiavam e que talvez os israelitas estavam habituados a ver a adoração e a talvez até abraçar alguma dessas coisas. Gradativamente, Deus vai quebrando os deuses em que eles confiavam para que as pessoas vejam que só existe um Deus. Quem é o Senhor? É o Deus que faz distinção. E aqui a sua distinção toca naquilo que as pessoas têm. Os deuses do Egito, aquilo que eles fabricavam, eram algumas vezes materializados ou representados exatamente por esses animais. E é muito interessante, assim como aconteceu no Nilo, assim como aconteceu na época das rãs, que representavam a fertilidade, assim também agora, esses deuses que eram representados por jumentos, camelos, rebanhos e outras coisas, não puderam conter a ação de Deus. Em um só dia, Deus colocou por terra, matando e erradicando toda a riqueza do Egito, que era também aquelas coisas em que eles confiavam, representações desses deuses. Para que fique claro, no versículo 4, Deus diz com precisão, e o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito. O Senhor designou certo tempo, amanhã o Senhor fará isso na terra. Em outras palavras, mais uma vez, Deus deseja que fique completamente claro a capacidade de Deus de pré-anunciar as coisas que vão acontecer com clareza, urgência e precisão. Quer que fique claro para o Egito que não foi uma coisa que aconteceu do nada. Ah, sei lá, um revertério, um negócio diferente, vai acontecer exatamente neste dia, para que quando aconteça, ou acontecesse, não ficasse de nenhuma forma duvidoso de que foi o Senhor, ou em resposta ao que o Senhor havia feito. O versículo 7 diz que no outro dia Faraó manda verificar, e eis que do rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer. É interessante, tenta refazer essa cena. O rei do Egito chama alguns auditores, mandam eles para Gósen para conferir o milagre. O que ele mandou verificar? Será que ele mandou verificar que havia ou não animais mortos? O que o texto diz é que ele foi verificar e eis que o rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer. O milagre não era simplesmente a morte dos animais. O milagre era a distinção era na mesma terra, muito embora a terra de Gósen estava um pouco afastada, ainda eles estavam praticamente na mesma terra, ou na mesma região, no Grande Egito. O milagre era que uma peste dessa proporção, anunciada pelo profeta de Deus, acontecesse de maneira localizada, localizada não em termos somente de região, mas em termos de pertencimento. Morreram todos os jumentos, os camelos e os rebanhos dos egípcios, enquanto os rebanhos dos israelitas não morreu nenhum. A verificação, essa auditoria que ele coloca, não é simplesmente para saber se o pessoal tinha morrido, é se aquilo que havia sido pré-anunciado, a capacidade de Deus de distinguir num grande mal, não sendo como uma tsunami que destrói absolutamente tudo, mas que consegue preservar a distinção e honrar a sua palavra e fazer valer vida e morte, tanto destruindo, concedendo morte, quanto sustentando, preservando a vida, se Deus é capaz de fazer isso. A auditoria é feita. É verificado, não morreu nenhum só. Deus honrou sua palavra. Deus fez exatamente como havia feito que faria. A informação volta. Faraó escuta. Mas o coração dele, o texto diz, mas o coração de Faraó, no verso 7, se endureceu e ele não deixou o povo ir. Ele viu o milagre mais uma vez, e agora ele vai verificar, e o milagre é exatamente como Deus havia prometido. O coração dele, no entanto, não se move um milímetro. E a gente precisa pensar se o problema de Faraó, de fato, era uma ausência de sinais, ou falta de evidências, ou ausência de informação. Porque se faltava as outras coisas, ele gradativamente tem sido convencido, se fosse possível, pelas evidências de que esse Deus é maior do que os deuses do Egito e que ele não é páreo para este grande Deus. Mas diante da evidência, o seu coração se endurece. O problema de Faraó, eu acredito, nunca foi falta de evidência. O problema foi quem era o dono do coração de Faraó. A gente já viu outros personagens na Bíblia que perdem as riquezas em um só dia. Na verdade, em termos um pouco diferentes, por motivações diferentes, Jó é alguém que perde tudo em um só dia. O capítulo 1, versículo 14 a 17, em um só dia. Por diferentes razões ou diferentes meios, os sabeus e outros povos vêm e destroem absolutamente tudo, inclusive a própria prole que ele tinha, sua família. Dois homens diante da mesma perda. Faraó, ele vai conferir os números, verificar, e o coração dele se endurece. Mas Jó, capítulo 1, verso 21, diante disso, o que ele diz? Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Em outras palavras, é dele. Sua distinção, sua prerrogativa, sua capacidade, o seu governo, o seu domínio, perpassa as coisas que são colocadas no meu curral. O Senhor deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. O coração que pertencia a Deus, não estava procurando reter as coisas que pertenciam sempre ao Senhor. A diferença entre os dois não estava realmente nos fatos, estava em quem era o dono dos bens, o dono do coração. E às vezes eu acredito que nós ignoramos isso. Na verdade, às vezes eu acho que nós temos um certo medo de Deus. Medo daquilo que Deus possa fazer no nosso curral. De que Deus toque no nosso contra-cheque, toque no nosso carro, que não haja distinção, toque na nossa carteira de clientes, negócio, colheita. E aí nós fazemos tudo para que essa área aqui seja preservada por mim. Eu tento criar uma estratégia de proteção contínua dessas coisas que me pertencem. Como se, de alguma forma, ou Deus fosse contra mim, eu quero proteger aqui para que Deus não toque. E ao fazer isso, nós acabamos tratando Deus como se fosse um completo ídolo. Como se Deus não fizesse distinção. Ele não tivesse poder de lidar com essas coisas. Como se Deus fosse limitado a certos setores. Lutamos para proteger as nossas coisas como o Senhor não pudesse, como se Ele não pudesse tocar com as coisas que temos. Meus irmãos, se você, Deus lhe deu os recursos e dinheiro, seguro e reserva são prudência. Blindagem contra Deus não existe. E o mordomo não briga com o dono das coisas, pelo que é do dono. Talvez você tenha poucos recursos, na sua cabeça você é pobre. Tudo bem. Repare que nessa situação, a terra de Gósen, que também havia rebanhos, pequenos, obviamente, em relação ao império do Egito, mas eles estavam guardados. A distinção não é entre quem tem muito, quem é rico, e quem é pobre, quem tem pouco, é quem, em quem pertence ou não ao Senhor. Essa é a grande distinção. Não é entre os poderosos, os abastados, os grandiosos e aqueles que não têm nada, é entre aqueles que pertencem e quem não pertence ao Senhor. E eu acho que podemos aprender sobre a incredulidade de Faraó, de mandar verificar. Mandar verificar, no final das contas, se Deus havia sido fiel à sua palavra. Se a profecia que havia sido dita por boca do profeta Moisés, de que amanhã, no outro dia, Deus mataria os rebanhos por meio de uma peste surreal, sobrenatural, completamente imprevisível, e que ele faria distinção entre esses rebanhos e os outros. Eu acho que às vezes nós fazemos isso. Voltamos, mesmo estando entre os israelitas, entre a descendência eleita, temos a atitude de Faraó de olhar para verificar se a fidelidade de Deus de fato foi estabelecida. Será que a conta vai fechar? Será que a cirurgia deu certo? Será que o filho voltou? Será que ele continua dono disso? Será que ele está interessado nisso? Será que ele tem poder sobre isso? Será que ele consegue cuidar disso? Os homens vivem procurando pegar Deus, como se querendo ver se Deus falou a verdade. Será que houve ressurreição e os milagres? Será que existe uma outra maneira de explicar esses milagres? Mas, de novo, a evidência em si não deveria ser para nós algo que prova ou não a fidelidade de Deus. Nós não estamos entre aqueles que duvidam ou que precisam ver para crer. Amém? Nós vemos porque temos sido vistos pelo Senhor. Quem é o Senhor? Ele é o Deus que faz distinção. E essa linha passa naquilo que você e eu temos. Não tente proteger as coisas de Deus como se Deus estivesse procurando tirar algo de você. Deixe e viva como se ele fosse o dono. E então ele teria a prerrogativa de fazer o que quiser com aquilo que é dele por direito. Isso lhe daria paz e sossego. Você não teria a responsabilidade de manter as coisas, apenas confiar naquele que lhe ama ao ponto de entregar o próprio filho. Não trate Deus como se fosse um ídolo, não seja um idólatra nesse sentido. Mas o texto continua, e as pestes que estavam apenas sobre os animais e destruíram a economia do Egito em um só dia, vão piorar. Porque uma coisa é as pestes sobre os animais, outra coisa são pestes sobre os seres humanos. Até aqui as coisas estavam do lado de fora, no Egito, né, ou no Rio Nilo, ou nas nossas casas por meio das moscas e rãs, ou piolhos. As coisas estavam um pouco fora, causando certa distração, sim, atrapalhando, desgastando, destruindo tudo, mas estava do lado de fora. Agora não, agora as coisas estão bem perto. Então ele é o Deus que faz distinção não somente nas coisas que nós temos, mas também as coisas que nós somos, nós em si, corpo e alma. Verso 8, então o Senhor disse a Moisés, e vocês estão vendo aqui, como acontece em toda terceira praga, aqui não existe nenhuma advertência. Normalmente os ciclos são, Deus anuncia por meio de Moisés, quando ele sai, por meio de Moisés a Faraó, quando Faraó está normalmente se banhando de manhã no rio Nilo, dá uma advertência, deixa o meu povo ir, depois ele normalmente vai falar no palácio de Faraó, e aí na terceira praga, normalmente na terceira de cada ciclo de três, ele faz de maneira inadvertida, simplesmente faz o que tem que fazer, diz as coisas que devem ser ditas. completamente sem aviso. Diz que ele deve pegar as mãos cheias de cinza de um forno, atirar ao ar, e elas vão se transformar em pó fino que irão arrebentar, em úlceras que irão arrebentar, tumores que irão arrebentar em úlceras. Eu fiquei pensando, por que esse forno? Talvez existe aqui uma maneira didática e pedagógica de ensinar para o povo. Talvez os fornos aqui eram exatamente os fornos onde eram cozidos os tijolos. Lembra que a primeira dificuldade que eles têm uma dificuldade em produzir tijolos, porque por causa do primeiro encontro de Moisés com o faraó, eles não dão a palha devida, e aí eles têm uma dificuldade de fazer os tijolos, cozer os tijolos, e eles são maltratados por conta disso. Talvez aqui seja uma lembrança do que eles têm feito aos israelitas, agora voltando contra eles, uma lembrança de toda a maldade, do destroço e da dificuldade que eles têm causado aos filhos de Israel, por meio dessa escravidão. O fato é que Moisés, ele é ordenado a fazer isso, ele caminha diante de Faraó e diante dele, isso é, na presença dele, ele poderia fazer em outro lugar. Deus ordena que seja feito diante de Faraó, sem nenhum aviso prévio, dizendo o que irá acontecer. As cinzas são levantadas ao ar, elas se transformam, pegando animais e em gente, elas se transformam em tumores e eles arrebentam. A palavra tumor é uma palavra séria. Tumores que arrebentam, normalmente furúnculos, você fica doente, passa um tempo inflamando, e aí ele vai fazer aquele olho, como se normalmente tem acostumado a pensar, e aí se empurra para fora, a contragosto, o que alguns chamam de carnegão, ou outras coisas, ou aquilo que está dentro. Mas existe um processo longo dessa inflamação, até que essas coisas estejam prontas para arrebentar, e aí arrebentando traria normalmente cura, melhoria. O texto, no entanto, descreve um processo acelerado, assim como a morte aconteceu de maneira rápida. Os animais morreram amanhã, no mesmo dia, assim também agora, levanta-se, transforma-se nesse pó fino espalha por meio do vento em toda a terra, e aí transforma-se em tumores, e os tumores arrebentam-se em úlceras. A palavra úlcera é uma palavra difícil de descrever, mas se refere a essas coisas que nós normalmente temos dentro. Só que por causa do formato e da cor que aparecia lá, chamava-se de úlcera. Então aqui a gente está vendo pessoas completamente inflamadas, você pode pensar na febre causada por causa disso, dores laceantes, eles estão fedendo por causa da quantidade de pus, não conseguem se vestir corretamente por causa do grude que aconteceria, estão sem caminhar. Na verdade, os magos que tentaram copiar sem um sucesso um texto anterior, na praga anterior, agora não conseguem nem permanecer de pé junto a Faraó. Os magos estão humilhados. Deus se mostrou capaz de fazer o que ele deseja. Todo mundo está destruído, completamente destruído. Animais e as pessoas. Os tumores arrebentavam nas pessoas, de maneira rápida, de maneira constante, sem quantidade, sem possibilidade de cura. Essa é a primeira praga que ataca diretamente o corpo humano. Nós já havíamos visto que os ídolos, normalmente, eles são setoriais. Os ídolos governam determinados aspectos, mas Deus, pelo menos o Deus da Bíblia, meus irmãos, não é assim. O Senhor não é somente o Deus ou o dono das coisas que nós temos, mas também o dono do nosso próprio corpo, o dono de quem nós somos. Não somente das coisas que você usa, das coisas que você guarda, das coisas que você toca, das coisas que você vende ou das coisas que você negocia. Deus é o dono de cada célula do nosso ser, do nosso sistema linfático. É Deus que controla os nossos rins. É Ele que faz com que as coisas fluam de cima para baixo, de um lado para o outro, em que cada célula receba aquilo que precisa para continuar funcionando. Deus, pela sua palavra, sustenta não somente os universos, mas cuida e trata de você, cuidando de você em todas as áreas. Ele é não somente o dono das coisas que administramos, mas também da manutenção da nossa vida. Ele é o dono das coisas que nos mantém vivos e das coisas pelas quais nós morremos para ter. Sua distinção alcança o que nós somos, não somente o que nós temos. Os magos do Egito impressionaram no início, mas eles não conseguiram ajudar trazendo estabilidade. Na verdade, eles estão acabados aqui na crise. É triste. É triste o que está acontecendo. Mas apesar de tudo isso, o pior ainda está por vir. O texto não somente ensina de que as pessoas não podem se proteger de Deus, quando Deus se coloca como um inimigo, como Deus se coloca como um adversário, os homens não podem fugir, não podem se esconder. O texto então nos ensina que, ao invés de tentar fugir de Deus ou manipular a Deus para se proteger daquilo que Deus pretende fazer, nós devemos caminhar no flow de Deus, aceitando o que Ele consegue controlar, que a sua distinção perpassa não somente o que nós temos, mas também o que nós somos. Para você ou para mim que está enfermo, eu não estou dizendo que toda doença é uma praga. Algumas são. E que essa praga significa que Deus está castigando você. Mas o que eu estou querendo dizer é que o seu corpo também é um território que contém um dono. E que a saúde nada mais é do que mordomia, não é direito. E que nas mãos do Redentor, mesmo as nossas doenças podem se transformar numa plataforma para adoração. Aos jovens eu preciso dizer que o corpo não é uma vitrine, que muito embora você ache que o que é bonito tem que se mostrar, o que Deus precisa ver, Ele vê. E as coisas que você tem, que precisam ser cobertas, devem ser cobertas por causa de Deus. O domínio de Deus não é um domínio de um determinado lugar, não é roupa para culto, não é roupa para ir para a igreja, não é decência para a igreja e indecência para a escola, para a faculdade, para fazer outra coisa. O controle, você está tratando Deus como se fosse um ídolo setorial. O controle, a prerrogativa, Deus é dono também do nosso corpo, não somente daquilo que temos, mas também daquilo que nós somos. É por isso que 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, ele nos ordena: glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Decência e modéstia nunca devem sair de moda, como se Deus fosse alguém que não se importasse com isso. Sobre o corpo ainda, uma aplicação para nós que estamos mais velhos e aqueles que já são idosos. O corpo que envelhece, ele prega todos os dias a mesma mensagem: eu e você nunca fomos dono dele. Nós devolvemos o nosso corpo em adoração, não com amargura por causa das intempéries e das dificuldades. Fazer isso com amargura é ir contra o plano de Deus. Nosso Deus é um Deus que faz distinção, e a sua linha de distinção chega até a nossa pele. Não somente o que temos, mas também o que somos. Nosso texto termina com uma nota triste. No verso 12, nós encontramos que desprezar a distinção tem prazo. O sujeito do verbo endurecer finalmente muda. Verso 12 diz: Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó. O porém já havia aparecido antes. é o mas do versículo 7, mas o faraó endureceu o seu coração. Agora, o sujeito do verbo endurecer não é mais faraó, mas o próprio Senhor. Até aqui, no versículo 15 do capítulo 8, no versículo 32, era faraó endureceu o seu coração, ou o coração de faraó se endureceu, mas finalmente aqui é o Senhor que endurece o coração de faraó. O que faraó havia escolhido vez após vez, em cada oitiva com Moisés, em cada percepção dos sinais, em cada milagre, ignorando a ordem de Deus, não tolerando o que Deus havia requerido, Deus agora confirma como juízo. Seu coração se mantém endurecido? É isso que você quer? Então, como punição, o seu coração permanecerá endurecido, ele se manterá permanentemente endurecido. Agora você trilhou um caminho, ultrapassou uma linha que não existe retorno, porque aquilo que poderia amolecer o seu coração, eu estou removendo, sendo que você insiste em endurecer o seu coração se tornará tão endurecido quanto pode ser. Como juízo, Deus dá o que faraó sempre quis. Um coração endurecido. A gente não está diante de um faraó que está querendo se render. Ah, eu queria me render ao Deus dos hebreus, e Deus de lá está dizendo, não, eu que não quero. Estamos diante de um homem que ouviu, viu, mandou conferir, disse que não, vai e volta, pelo menos 7 vezes. 7 vezes. Então chega a hora em que Deus entrega ao homem a decisão que ele mesmo tomou. É um juízo silencioso, mas existe. Tomado no próprio coração, respeitado pelo Deus que está nos céus. É isso que Deus, na verdade, vai ensinar em outras partes das Escrituras. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Romanos capítulo 1, o próprio Deus lhes entregou. Por haverem sucumbido, tentado mudar a verdade de Deus em mentira, por estarem continuamente tentando se infiltrar nos céus e tragar Deus de onde Ele está e transformá-lo em algo que eles fazem com as suas próprias mãos, de mudar a verdade de Deus em mentira, Deus entrega-os aquilo que eles sempre querem. Deus nunca endurece um coração mole. O Senhor endurece um coração que já se recusou repetidas vezes a obedecer. E aí é uma verdade. O sol que derrete a cera é o sol que endurece o barro. É o mesmo sol. É o mesmo sol. O problema nunca esteve no calor do sol, esteve na natureza daquilo que recebe. Faraó ouviu, ele viu até Deus responder a uma das suas orações, pedindo por alívio. Deus ouviu, respondeu exatamente ali. Ele fez promessa de continuar, continuou, no entanto, dizendo não. O texto não diz a mecânica de como aconteceu o endurecimento da parte do Senhor. O texto simplesmente diz, o homem que fechou a porta para Deus descobre finalmente que Deus também pode fechar portas. E essa é uma situação terrível. Na verdade, essa é uma das verdades que nós às vezes ignoramos a respeito de Deus. No nosso imaginário cristão, nós achamos que Deus, sendo rico em misericórdia, que a sua longanimidade, ela nunca encontrará um fim, e que isso significa que Deus vai dar um jeito, mesmo que seja no final, de transformar a minha injustiça em justiça, e Ele realmente vai dar certo no final. Talvez você diga assim, não, mas isso é um pensamento não cristão, eu nunca penso assim de Deus. Será mesmo? Será mesmo? Nós não lutamos contra determinados pecados que nós sabemos, não fazemos vista grossa deles, achando que Haverá tempo. Haverá tempo. Amanhã, amanhã. Depois, depois. Só essa vez. Até que, de fato, esse mesmo raciocínio se mantém. Às vezes, obviamente, não é a porta de determinadas coisas, de salvação, obviamente. Mas a disciplina da parte de Deus, que vem como um rolo compressor, no, mitigando as coisas em que confiamos, removendo determinadas coisas, nos disciplinando para receber a nossa atenção, doenças aqui, perca de coisas ali, limitações ali, para sempre. Relacionamentos, oportunidades de ministério, oportunidades de sermos úteis, oportunidades de sermos santos, perdidos porque ouvimos, ignoramos as falas de Deus e, muito embora falamos como discípulos de Moisés, temos um coração propenso como Faraó, de tolerar aquilo que não deveria ser tolerado, de sermos intolerantes a respeito da graça de Deus que nos chama para sermos santos. Misericórdia de Deus, ela realmente é maior do que nós podemos imaginar, mas a Escritura nunca nos autoriza a presumir que essa misericórdia está disponível para nós de maneira indevida. Na verdade, Faraó descobre isso de maneira terrível, que a paciência de Deus, embora perfeita, ela é prerrogativa de Deus em conceder. Chega um momento então que Deus confirma judicialmente aquilo que esse homem escolheu tantas vezes. E o grande problema é que eu e você não sabemos quando Deus vai dizer: ei, chega. Chega. Parou. Tu está fazendo isso aí, eu já tenho te dito para você não fazer, tenho lhe dado as ferramentas para você parar esse tipo de atitude e viver uma vida que agrada ao Senhor, e você está brincando, presumindo que a minha misericórdia, que se renova cada manhã, vai cobrir você com o seu pecado, leviano todas as noites, está fazendo de bobo? Existe esse tipo de pecado que preocupa, é o pecado que nós sabemos que estamos cometendo. Aquele, no entanto, que embora nós saibamos que estamos pecando, nós deixamos de nos preocupar com ele. Sabem disso? Como pastor, lidando com os meus próprios pecados e os pecados do meu povo, eu tenho muito mais angústia na minha alma por aqueles que não se preocupam com os pecados que eles sabem que têm, do que aqueles que veem e sabem de pecados que cometem, mas estão em luta. Quando não há preocupação devida, aqui há algo realmente assustador. Então é como se Deus dissesse: eu vou lhe dar o que você quer, eu vou entregar você. Aos descrentes, eu preciso dizer que o inferno começa exatamente aqui. O que é o inferno? O inferno é um lugar em oposição extrema à realidade de onde Deus está, mas é um lugar, é assim que Jesus falou, ele disse: inferno é um lugar. Agora, os que vão para lá passar a eternidade, eles iniciaram essa caminhada não no inferno, mas em vida. Eles viveram a sua vida se distanciando de Deus à medida que o tempo ia passando. Eles ouviam uma coisa aqui e se distanciavam fazendo a sua própria vontade. Depois ouviam lá e declaradamente eles ignoravam o que Deus queria para a vida deles. Até que eles caminham a vida inteira e, no final, o Senhor simplesmente diz assim: ah, você não me quis por toda a vida. Eu vou respeitar a sua decisão. Eu vou permitir que você vá para o lugar mais distante da minha presença. O nome desse lugar é inferno. Mas de novo eu digo, não começou lá. Esse distanciamento de Deus começou a acontecer em vida. E o distanciamento gerou endurecimento, e o endurecimento fez com que eles fossem absolutamente condenados. Uzá morreu com apenas um golpe, tentando pegar a arca da aliança do Senhor. Quando os bois tropeçaram, ele estendeu a mão para segurar a arca, que era o objeto mais santo de toda a terra, foi fulminado em um só dia. Saul foi rejeitado de uma só vez, ofereceu sacrifícios porque o povo estava se distanciando ali, ele foi rejeitado. Manassés, por outro lado, que havia sacrificado seus filhos em honra a Moloque, queimado seus filhos vivos, um extremo pecado, foi restaurado pelo Senhor, assim como o rei Nabucodonosor, um dos homens mais orgulhosos que já caminharam por essa terra. Mas nós não sabemos o nosso tempo, nem o limite que Deus tem estabelecido para nós. Devemos nos esforçar para não tratar o Senhor como se fosse um ídolo, achando que o amanhã e a misericórdia nos será dado a despeito das nossas indiferenças com o pecado que Ele tem nos mostrado hoje. Essa é a grande razão porque a Bíblia está repleta de advertências sobre a importância do hoje. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi Massá e Meribá. Hoje, não amanhã, não ontem, hoje. O amanhã não deveria ser contado. Hebreus capítulo 12, versículo 16 a 17, diz que Esaú, depois de vender o seu direito de primogenitura e negar as coisas espirituais por um prato de lentilha, o texto diz que ele procurou com lágrimas, retroagir daquela decisão, procurou com lágrimas um lugar para arrependimento, e a Bíblia é clara, e não achou lugar para isso. As lágrimas não mudaram a direção do coração, ele queria recuperar aquilo que havia perdido, aquilo que havia desprezado da parte de Deus, mas arrependimento não é tristeza pelas consequências, arrependimento é mudança e transformação da parte de Deus. Esta é a palavra para quem ouve a palavra do Senhor há anos, cada domingo, e agora por todo lugar, os vários relatos, a Bíblia sendo lida e os apps, a palavra do Senhor está aberta para o mundo de língua portuguesa. O Senhor chama você ao arrependimento, e Ele condena você por esse endurecimento. E o próximo passo é Ele respeitar o seu endurecimento, endurecendo o seu próprio coração. Para nós, irmãos, nós precisamos animar uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Nós precisamos da ajuda de outras pessoas, porque nós temos, muito embora na linhagem de Moisés, nós temos uma propensão à decisão de Faraó, de relegarmos o pecado como se fosse normal, de deixarmos de lidar com isso, de acharmos que Deus segmenta a sua atitude, as suas prerrogativas, os seus desejos, de compartimentalizarmos a vida, ignorarmos que Deus tem autoridade e poder sobre todas as coisas e submetermos a voz do Senhor e a sua autoridade. Nós temos uma tendência a peitar o Deus e sermos teimosos, achando que a sua misericórdia, que se estende de céu a céu, estará sempre acessível, ignorando que a sua misericórdia é prerrogativa dele conceder, e a minha apenas pedir e rogar, nunca barganhar, nunca reclamar, nunca requerer. Presumimos que o fato de pedir concede a Deus o fato de conceder. Tratamos Deus como se Deus pudesse ser manipulado, como se Deus pudesse ser comprado com as nossas coisas. A vida de Faraó nos diz para nós acordarmos. Meus irmãos, nós que estamos mais velhos, não deixe que décadas de bondade recebido virem simplesmente prazo vencido. É possível conhecer verdades e ainda continuar endurecendo o coração. É possível cantar os hinos, abrir a Bíblia, frequentar os cultos, continuar dizendo não ao Senhor. Faraó não está apenas nos palácios do Egito. Às vezes ele está exatamente sentado em bancos azuis ou em cadeiras brancas. Como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração diante da palavra do Senhor? não seja tolo, isso vai acabar mal. Ninguém nunca ganhou desobedecendo ao Senhor. Ele é o Deus que faz distinção, não somente naquilo que você tem, ou naquilo que você é. Hoje a linha dele está aí, na tua porta, no teu coração, na tua frente. Ele é o Deus que faz distinção. A sua linha alcança, na verdade, tudo que nós temos, somos, e até nossa resposta a Ele. Desprezá-lo tem prazo. E o Senhor acabou endurecendo aquele coração que ficou endurecido. De novo, eu preciso dizer que essa distinção nunca foi com base em mérito, foi com base na graça salvífica de Deus. Mas essa linha, meu irmão, minha irmã, meu amigo, é uma linha real. Ela separa o Egito de Gósen, vida de morte, endurecimento de redenção. Essa graça é o que faz com que o muro seja destruído. Enquanto se chama hoje, permita que essa porta esteja aberta. Então a pergunta do domingo passado continua de pé: quem é o seu Senhor? Hã? Se você está do lado de fora da linha, a porta ainda está aberta durante o tempo que se chama hoje. E aí, com muitos santos do passado, Raabe, a meretriz, entrou, Ruth entrou. O texto diz, na próxima praga, que egípcios temeram o Senhor, e muitos deles, na hora do êxodo, entraram. Se você está do lado de dentro, pare de auditar a graça e simplesmente adore por aquilo que Deus tem feito. E se Deus levou alguma coisa do seu curral nesse ano, que a sua resposta seja a resposta de Jó, não a resposta do perverso Faraó. Senhor, nos ajude a respondermos de maneira graciosa aquilo que Ele tem feito e dito sobre si mesmo. Vamos orar. Corações endurecidos, Senhor, corações endurecidos, é o que o Senhor tem visto. Que haja temor em nós. Não tratemos o Senhor Deus como se Ele fosse um ídolo, facilmente manipulado, que não sabe o que se passa em nosso coração, que não conhece os nossos celulares, as nossas contas bancárias, ou as conversas que temos, que não conhece as roupas que temos no armário, ou que não conhece o quarto da nossa casa, ou a cozinha, como tratamos nossas esposas. Nos livra de achar que o nosso Deus não vê. Nos protege de acharmos que o nosso Deus não faz distinção. Mas nos lembrarmos que essa distinção, ela não encontra limites. Que a prerrogativa do Deus Criador abarca tudo que existe, o que temos e o que somos. E que ignorar essas verdades por manter o nosso coração endurecido tem prazo. Nós podemos enganar outros, até a nós mesmos, mas o Senhor Deus, que nos ama, que enviou o seu Filho por nós, que deseja o nosso ser, não se deixa escarnecer, porque Ele não é homem para que minta. A fraqueza do Senhor é mais forte do que os homens, e a sua sabedoria excede os altos céus. Pai, ensina o meu povo a se arrepender, mais do que tristeza. Livra-os de serem como Esaú, tolos em fazerem suas decisões, achando que as coisas retornam, achando que as coisas podem ser reconquistadas. Faz-nos andar em novidade de vida. Nos arrependemos quando formos encontrados em alguma falta, clamando ao Senhor por misericórdia, vivendo debaixo da tua graça. Livra-nos de um coração endurecido. Livra-nos de um coração embrutecido. Livra-nos do nosso próprio coração. Dá-nos um coração parecido com o teu, com um espírito manso, um coração compungido e contrito, esses que o Senhor não despreza. Faz isso, Senhor, para a tua própria glória, para o nosso benefício, o benefício de muitos, nossas famílias e em outros lugares, pelo poder do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, nos méritos de Cristo. Amém.